Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou a Elo e só agora eu percebi que eu fiz um foreshadowing sobre esse assunto no cast passado.
Fala, pessoal, tudo bom? Aqui é o Katayama e eu vou falar de videogame da época que videogame era movido a lenha.
Oi, galera, eu sou a Lori e aqui a gente vai pra Lagoa.
Eu sou o Luigi e faço os tiros valerem a pena.
Fala, galera, eu sou a Thaís e eu vou falar de videogames que tem nome de planeta.
Oi, pessoal, aqui é o Victor e eu gosto de capturar macacos.
Então, né, todos nós temos uma lista de jogos que foram marcantes pra nós de alguma forma, seja o jogo que te apresentou ao seu gênero favorito ou aquele game que te fez lembrar de algum período da sua infância. Mas você já parou pra pensar qual foi o jogo que despertou a sua paixão por videogames? O jogo que te causou um estalo e você pensou, putz, é isso, eu realmente amo jogar videogame. No episódio de hoje, vamos discutir sobre esses jogos que pela primeira vez clicaram pra nós e que nos deram aquele empurrãozinho pra descobrir o mundo dos jogos eletrônicos e nos aventurar nessa mídia. E roda a vinheta! Vamos, então, começar aqui, né? O Okata, você comentou aí que o seu primeiro jogo aí foi na época que videogame era movido a lenha. Agora eu tô curiosa, qual foi o jogo que clicou pra você a primeira vez?
Assim, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, ele é tão antigo, que ele não existe emulado.
Meu Deus.
Por quê? Porque ele não dá pra emular. Quer dizer, dá, mas olha só. O primeiro console que eu joguei na minha vida foi um console chamado Telejogo Philco Ford. Ele foi feito pela Ford, o fabricante de carro, né? Então,
nossa,
você imagina. Então, naquela época, é um videogame da primeira geração de consoles, né? E ele só existiu no Brasil. Então, por que ele não é emulável? Porque ele não é um videogame do tempo que você põe um cartucho nele e troca o jogo. O jogo já vinha na memória. E é um videogame meio que ele é feito com circuito integrado e transistor. Ele não tem um programa. Assim, quer dizer, tem um programa, claro que tem. Mas assim, ele é feito por hardware. Então, como ele foi uma coisa muito específica que só existiu no Brasil, ele era meio que um clone, né, dos outros consoles de primeira geração que tinha, do Pong. E como muita pouca gente jogou, e como ele não tinha um software em cartucho fácil de copiar, até onde eu sei, não existe emulação pra ele. Então não dá pra eu tentar matar a saudade emulando, porque não tem, né. Eu tenho esse console, o meu roda, mas precisa de uma TV de tubo pra rodar, né? E assim, ele vinha com 3 jogos. Ele vinha com futebol, tênis e paredão, que todos eles eram mais ou menos o mesmo jogo, que é um jogo de Pong. Esse você consegue ver no YouTube, né? São duas barras verticais que rodam assim, tem um quadradinho, uma bola em forma de quadrado que rebate nos cantos da tela, né? A Thaís aqui comentou no chat aqui que parece um rádio. E sim, ele era feito com peça de rádio. Ele era feito com peça de rádio Philco. Então, não é que assim, nossa, parece rádio. Não, ele é montado com peça de rádio. Que não, lembra, não existiam videogames. Não existia. Então, os caras pegavam peças de outros aparelhos eletrônicos e montavam um videogame. Esse videogame, ele é feito de madeira, né? Ele é feito de madeira e tem um console de metal. Ele é bem bonito. Eu tenho ele aqui na minha coleção, e foi ele, esses os primeiros jogos que eu joguei. Eu era muito criança na época, né? Isso foi na década de 70, tá, gente? Acho que foi 70, eu acho que eu joguei 78, 79, uma coisa assim, 1978, 1979. Mas assim, eu já me apaixonei, eu já falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida.
Esse telejogo, cara, né? Do Pong da vida?
É, ele é variações do Pong. É que aqui ele escrevia futebol, tênis e paredão, que era o Pong com algumas barreiras na frente, que a gente imaginava que eram os jogadores de futebol num campo de futebol rebatendo a bola, né? Ou tênis, que a bolinha, né, tipo, rebatia, assim. Mas é tudo variação do Pong, tá? Então. Mas, assim, os primeiros jogos sofisticados, assim, que eu joguei na minha vida foram os do Atari 2600. Aí, né, o público que é mais antigo... Eu sei pelas estatísticas do podcast que tem uma galera mais antiga que ouviu o podcast. Galera na casa dos 40, 50 anos. Essa galera vai se identificar com o que eu tô falando. Com os jogos do Atari 2600. Aí vem tinha os jogos mais sofisticados, né, de cartucho. Aí eu joguei Pitfall, joguei Enduro, que é o jogo de corrida da época, primeira paixão de jogos de corrida, River Raid, um jogo incrível que foi feito por uma, foi programado por uma garota, Carol Shaw, e esse, só esse negócio já rende um podcast, falar sobre River Raid e Carol Shaw, né, até quando a Elô propôs uma pauta só pra gente falar de mulheres, mulheres importantes da indústria dos games, eu com certeza falaria da Carol Shaw. Então, gente, é isso, assim, os primeiros jogos que me fizeram me apaixonar por videogame foi os jogos de primeira geração, esses do telejogo Philco, porque eu já sabia, eu já saquei que usar a televisão pra interagir com ela, pra jogar jogos na televisão, seria algo que seria pro resto da minha vida, sabe? E o primeiro console que eu tive, esse telejogo não era meu, era de um primo meu, e o primeiro console que eu tive foi o Atari 2600, e eu tenho muitas lembranças de tardes e noites varadas jogando os jogos principais de Atari. Foi uma época muito boa, e desde então eu sou apaixonado por videogames, desde aí finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80.
Aqui a Thaís mandou a foto, né, do telejogo. Cara, ele era grande, que pela foto parece que ele não era um aparelho muito, muito, muito grande, assim, parece que ele é, sei lá, talvez uns 20 centímetros ou alguma coisa assim.
Ele é um pouco menor que um teclado de computador padrão.
Eu ia falar isso agora, olha um vídeo no YouTube, o cara manejando ele, parece um teclado.
Ele tem o tamanho de um... O dia que vocês quiserem ver um desses, vocês vêm na minha casa, que eu mostro pra vocês. Eu vou
a
até
próxima
fazer...
vez que eu for a São Paulo, eu vou.
Eu vou até tentar fazer ele funcionar, porque como eu falei, não dá pra mostrar emulador, não tem emulador dele, né? Mas o meu funciona, né? Uhum. Eu consertei, inclusive. É um orgulho meu.
Legal.
E aí, só que ele não funciona em TV moderna, né? Como você pode imaginar, ele não tem saída HDMI, né?
Mas nem usando um adaptador,
deve ter nem adaptador pra isso.
Por sorte, você tem uma TV de tubo, né?
Tenho. Só que mesmo essa TV de tubo, ela não é compatível com o padrão do... É mó rolê pra fazer funcionar.
Cabo RF?
Porque ele funciona por cabo RF, isso aí.
Eu sou dessa época da...
Do garfinho, pô. Por causa do garfinho.
Eu tenho que levar ele lá na... Eu já troquei uma ideia lá com a Gamescare. Eu vou ver se eu levo lá na Gamescare pros caras adaptar ele pra sair da RCA, né? Que aí as televisões modernas têm. Eu vou adaptar ele, o meu Atari e o meu Nintendinho, o meu Famicom. Aí vai ficar da hora.
E esse primeiro jogo que você mencionou, que ele foi desenvolvido pela Ford, foi isso?
Não, na verdade, a resposta é sim, né? A Ford e a Philco se juntaram pra fazer, mas assim, eles muito que se inspiraram muito fortemente no Pong da Atari, se é que você me entende.
Ah, tá. Eu ia perguntar se é baseado em algum jogo.
Não, porque, assim, o que acontece? Essa década de 70, década de 80, a gente tava vivendo o período militar no Brasil, né? O período do governo militar. E, assim, tinha uma lei de reserva de mercado. No Brasil era proibido importar aparelhos. Então, não dava pra gente receber aparelho de fora. Dava, mas era mó rolê, sabe? E não era proibido a empresa nacional copiar tecnologia do exterior, sabe? Não tinha patente do exterior. Então, essas empresas pegavam consoles clássicos, tipo assim, o Pong da Atari, por exemplo, TV jogo da Nintendo, né? E eles, tipo, faziam uma brasileiração e traziam pra cá. Então, sim, era a Philco Ford que programou, mas eles programaram copiando a Atari, né?
Igual aconteceu nos anos 80 com o clone de Nintendinho, né? O Famicom.
Isso, o Phantom System, né?
O Phantom System, o Turbo Gaming,
da Mônica também, né? Que era baseado em outro jogo, não era?
Mas aí não é cópia, aí é adaptação
licenciada mesmo.
É uma adaptação licenciada. Eles foram no cara lá, que era o detentor do jogo original, e eles fizeram um acordo comercial com ele pra poder fazer uma reskin pra Turma da Mônica. Mas isso aí foi tudo dentro da lei. A Tectoy sempre fez as coisas bonitinhas.
Foi em cima do...
Wonderboy. Isso mesmo. Mas aí é oficial.
Uhum. Aliás, uma curiosidade do Wonderboy, quando teve o remake, né? Teve um pessoal aqui brasileiro que fez as skins da Turma da Mônica pra versão de PC. Então você podia baixar.
Que massa.
Eu achei isso aí bem legal. E você, Lori, qual foi o primeiro game, assim, que fez você realmente parar pra pensar e falar, nossa, eu gosto disso, eu gosto de jogar videogame?
Os ouvintes já sabem, vocês já sabem, que a minha trajetória com videogame foi o primeiro de espectadora, né? Eu assisti muito meu primo jogando, os amigos do meu primo, né? E quando eu fui jogar videogame, eu já era Bem, eu já era uma criança grande, né? A gente tava comentando antes do podcast começar, né? Que a gente tinha esses jogos quando o computador começou a se popularizar e começou a surgir nas escolas, né? Que na escola onde eu estudava tinha o Dangerous Dave, né? E por ali já começou ali uma aproximação comigo jogando jogos, né? E não estando assistindo eles, né? Mas assim, o primeiríssimo jogo que eu pensei, caramba, eu queria muito poder jogar isso o tempo todo, sem parar, foi um jogo chamado Croc, que ele tem pra PlayStation 1, mas eu joguei o Croc 2, que tem pra PlayStation 2, e é sobre um jacarezinho numa ilha, e ele tem que salvar, ele pegava pedras, ele parece muito com o Crash Bandicoot, mas é um mundo...
Bandicoot.
Isso, Bandicoot. E só que o mundo dele é um mundo, tipo, aberto, mais ou menos aberto.
Meio sandbox, assim?
É,
meio Banjo-Kazooie e alguma coisa assim?
É, isso. E aí você tem que pegar, enfim, é um jogo lúdico, né? Não tem coisas... não é jogo de tiro, não é, é meio que um jogo de ação, né? Que você pulava, você pegava itens, você tinha como dar dano em algum bicho que estivesse perto, mas o melhor é desviar. E foi um jogo que me conquistou, assim. Eu gastei muito dinheiro no videogame onde eu ia pra ficar jogando esse jogo, assim, direto. E eu fui com a intenção de jogar um outro jogo, eu nem lembro qual era, mas era um mais famoso, obviamente. E aí cheguei lá, a galera já tinha pegado esse jogo, e o cara falou, olha, tem esse aqui. Eu fiquei tipo, vai esse. De repente eu tava tipo, eu acho que eu era a única pessoa que chegava lá e dizia, eu quero jogar Croc. O jogo é muito desconhecido, assim, ele não chega a ser... Eu não acho que ele... popularizou muito, eu não acho que... eu não acho que ele é tão underground a ponto das pessoas não lembrarem dele.
Ele é muito underground.
Ele é.
Ninguém, tipo, seis gatos pingados pede a volta de Croc aí. da empresa do Tomb Raider fez.
Ah, não sabia disso. Legal.
Se você jogou Croc, deixa nos comentários, tá? Não me deixa sozinha.
Eu joguei Croc, tá? Só pra constar.
Achamos, agora tem que contar as outras quatro pessoas no Brasil que jogaram Croc. Que
o Croc, ele saiu primeiro pra 3DO. E aí foi um passo muito grande. 3DO, pra quem não sabe, é um console da Panasonic. E aí, é da Panasonic, né, Cato? Cata que vai saber.
Eu acho que confirmar. Era assim.
Eu acho que era da Panasonic. Aí ele...
3DO era um consórcio de várias empresas, assim, mas a principal era a Panasonic.
Pra Panasonic, né? E aí eles lançaram pro 3DO, flopou lindamente o console e tudo. Foi o primeiro console de CD. E aí eles lançaram pro Croc pro Play 1. E aí foi onde muita gente conheceu. O Croc foi no Play 1, realmente.
Foi naquela época.
Eu acho que o Croc tinha potencial pra se tornar, tipo, tanto quanto o Spyro, tanto quanto o Crash.
É, então, eu ia perguntar se ele...
Espirro.
Eu ia perguntar se ele nasceu bem naquela época que... eu brinco que são jogos de mascote, sabe? Que estourou Crash Bandicoot, aí Espirro, Spyro. E aí cada empresa queria ter o seu próprio mascote. Eu ia perguntar se foi justamente dessa época. Que pela descrição de vocês parece que foi, né?
Foi
por aí mesmo.
E ele, pra mim, é o meu mascote, gente. Pelo amor de Deus, jacarezinho é ótimo.
É mó legal, pô. É um calanguinho muito...
Sim, acho que tem
uma lagartixa, mó legalzinho.
Nossa, mas ele tinha um parceirozinho também, o Lore, ou era só o Croc?
Baixo pra frente tinha... Ah, eu acho que era uma florzinha que acompanhava ele, um negócio assim, uma borboletinha.
É, com o Padre Washington e... Como é que é lá? O outro lá, jacarezinho, vai ter com o Padre Washington, Beto Jamaica e as Sheilas, né?
De verdade, eu ia amar se lançassem um remaster, remake, seja lá o que for, sabe, com gráficos melhorados, porque nossa, que jogo, eu depois de velha, né, eu peguei e consegui jogar ele de novo, e aí foi aquela nostalgia, né, eu ficava, meu Deus,
nossa, olha como eu sou maluco, o Croc é o jogo do jacaré, eu pensei que era o do 3DO, velho, não é o do 3DO, é do jacarezinho, não é?
É, o jacaré, um
isso. Nossa, eu pensei que você tava falando de outro.
Você não tá confundindo com o Gex, não, né?
Eu me confundi com o Gex. Olha só, de tão obscuro que é o Croc.
Eu tô achando isso, né? Porque o Gex então... foi muito famoso no 3DO, né?
Sim.
Esquisito.
É, foi no... Eu me confundi, cara.
E eu joguei ele mais no Sega Saturn, mas ele que foi famoso no TDO. O Croc eu nunca joguei, mano.
Ah, então. Olha aqui. Que tá falando do Gex, olha aí.
É, olha aqui, eu vou colocar no chat a fotinha dele ali. Aí ele postou no grupo, mas...
Ele é mó humildezinho, por Deus, é mochilinha.
Isso aí é uma taturana do lado dele.
Ah, ela é famosinha, aquela florzinha que espeta.
É que o problema do Croc é que ele lançou numa época que não devia, que foi pós Mario 64. E aí, já sabe, né?
Eu ia até perguntar, Lori, você comentou que jogou ele recentemente? Como é que a questão de jogabilidade? Né? Você jogou depois de adulta de novo. Você acha que a jogabilidade envelheceu bem ou não? Porque eu não faço a mínima ideia se ele era bom na época ou não, porque tem essa questão da concepção infantil também da gente, né? Mas assim, você jogou de boa ele? Teve uma dificuldade? Achou que já ficou datado?
Eu tive uma dificuldade, eu acho que eu tive uma dificuldade com câmera, mas eu acho que ele é um jogo que dá pra jogar tranquilamente hoje em dia, sabe? Tem uma... É claro, ele tem os aspectos mais da época, com os controles meio esquisitos, né? Que são características da época que ele foi lançado. Mas eu acho que agora eu vou fazer um exemplo bem drástico. Por exemplo, comparado à Ocarina, ele é envelheceu bem pra um...
Porra, eu não tenho nem como comparar, desculpa.
Mas assim, dá pra jogar, tipo, dá pra se divertir jogando, ele é ótimo, tá? Claro que você tem todo o meu amor.
Eu botei uma notícia aí no chat, em 2023 soltaram uma notícia de que o primeiro jogo vai receber um remaster. Hein?
Sim, eles falaram que ia receber mesmo um remaster do Croc HD.
Gente, é o momento!
É o seu momento.
Ouvinte, vai ter um podcast falando sobre Croc, tá bom? Quando lançar o remaster, a gente vai fazer esse podcast.
Promessa dívida.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão me falando que Croc vai ter um remake?
Vai,
e Parasite Eve não. É isso.
Ah, mas aí ninguém liga pra Parasite Eve. A gente tá falando do Croc.
Vocês estão me zoando que Croc vai ter remake antes de Parasite Eve.
É o grande Croc.
Vocês estão zoando com a minha cara.
Não, pô, vai ter.
Deixa a Lore ter seu momento, cara.
É o grande Croc.
O pior é que o mascote, ele é tão esquecível que ele foi anunciado e ninguém lembrava que tinha sido anunciado.
Isso eu tenho que concordar.
Eu tive que puxar mesmo.
Olha,
é verdade, eu tinha lembrado disso agora, é verdade.
Na notícia tá dizendo aqui que era um jogo que tinha sido apresentado pra Nintendo e usava o Yoshi como personagem principal. E aí a Nintendo recusou, né? E aí o cara que fez o Crocs, o tal de Jazz, ele olhou assim e falou: beleza, vou arrumar dinheiro, e fez o jogo.
Não,
era pra ser o jogo do Yoshi, olha só que loucura. Agora é um jogo com a carazinha, top.
Nem precisou mudar muito o personagem, né?
Sim.
Botaram uma mochila nele, é isso aí.
Botaram uma mochila nele e falou: pronto, agora é crocodilo. É isso aí.
Onde ficava a concha, né, do Yoshi.
Exatamente.
A cor é a mesma.
Ah, verdade.
Ai, gente, mas é um jogo tão legalzinho. Ai, espero que saia esse remake.
E você, Luigi, qual foi o seu primeiro jogo, assim, que deu o estalo?
Assim, porque eu tive um momento da minha infância que eu não tive um console, que era na época que eu jogava o console da minha tia, que era um Master System Super Compact. Era uma versão do Master System portátil. É um conceito bizarro, que é algo que a Tectoy fazia. Pensa o Wii U, sabe? A funcionalidade do Wii U, só que nos anos 90.
Nossa!
É, e aí eu joguei muito nele o Sonic 1, né, do Master System, e o filme da Mônica. Mas o jogo que eu tenho mais carinho mesmo é o Sonic 1 do Mega Drive, que foi quando eu ganhei meu primeiro videogame mesmo. Porque o Super Compact não era meu, era da minha tia, né? Então eu não conto como um videogame meu, né? Então foi o Mega Drive 1 com o Sonic 1 na memória. Eu lembro que eu era uma criancinha, aí tava no Natal, e aí eu ganhei o Mega Drive, e aí eu fui tipo a criança do Nintendo 64, sabe? Gritando: Mega Drive, jogo do Sonic. Aí eu lembro que eu virei a noite toda jogando Sonic 1 no Mega Drive 3 que eu tinha.
Jogaço, jogo bom até hoje.
E tinha, eu não ganhei o Sonic 1, eu ganhei a fitinha que vem junto, que é o 6-pack, vem 6 jogos, aí vem o Sonic 1, Street of Rage, Golden Axe, Columns, Super Hang-On e mais um que eu não lembro.
Se você tivesse só o Mega Drive e essa fita, você já tava bem servido.
É, exatamente.
Eu tava muito bem servido. Eu joguei muito Mega Drive por muito tempo e foi uma época bem que me deu o gatilho de, pô, tá, é isso que eu gosto. Isso que foi meu hiperfoco, foi todo do videogame. Né, então, é um jogo que hoje em dia eu guardo com muito carinho, o Sonic 1.
Você ainda tem a fita?
Eu tinha, mas não funciona mais. Não funcionava mais.
Que
aí eu joguei fora. Mas eu tive o Mega Drive 3 por muito tempo. Aí eu vendi, tava precisando de uma grana, que acabei vendendo, porque eu sou muito desapegado com essas coisas. E aí eu vendo mesmo. Mas aí eu acabei vendendo o Mega Drive 3. Mas depois eu comprei o Six Pack de novo, separado, né? Porque hoje em dia é baratinho o Six Pack, não. Tá caro. E joguei muito, muito, muito. É, como eu sou uma criança do começo dos anos 90, né? Nasci em 91. Então eu tive aí essa sorte aí de pegar o 16 bits aí no final.
No áudio, né?
É, no final pro áudio. Assim, fui ter em 94, 95. E já tinha o PlayStation 1, por exemplo, né? Então eu fiquei com uma Mega Drive por alguns anos. Acho que por um ou dois anos eu fiquei com o Mega Drive antes de ter o Play 1. Aí eu acabei pegando, assim, o Master System. Eu alugava muita fita no Mega Drive. Eu alugava muito o Booger Man, que é o jogo de herói, que era nojento, que ele arrotava e peidava. Coisa de menino mesmo, né? Alugar essas fitas de nojento. Aí eu alugava muito Clay Fighters também, que é horroroso hoje em dia. Jogo de luta muito ruim hoje em dia. Jogo de massinha, tudo.
Nossa, mano. Esse aí eu jogava ou com a cantora de ópera lá, ou com o clone de Elvis Presley, cara. Putz.
É, pena que envelheceu mal pra caramba. Mas
pior que o Elvis Presley, não é o Elvis Presley no auge, sabe? Aquele bonitão e tal. É o Elvis Presley fim de carreira, assim, mano. Que tá tudo zoado, assim, sabe?
É, porque esse jogo era uma paródiazinha, né? É. Dessa galera, né?
É, mas engraçado esse jogo, é muito bom. Eu gosto desse jogo, Luigi.
É, então quando a gente se vê, Cata, se você marcar aquele churrasco que é com o pessoal do Blast aqui em casa, aí você traz pra gente jogar. Mas era um jogo muito ruim, eu lembro. Tem uma história safada com esse jogo, que eu alugava muito fita, né? E o meu pai, ele tinha locadora, mas ele não tinha locadora de alugar fita de videogame, né? Ele era só alugar fita de VHS mesmo. Aí a gente já tá entregando muita idade, né? No VHS, essas coisas.
Ah, você falou no começo dos anos 90, já entregou já.
É. Aí eu aluguei o Clay Fighters, por exemplo, e aí eu roubei o Clay Fighters pra mim. Não devolvi a fita. Fiquei por muito tempo com a fita. Aí a locadora faliu e tudo. Eu acabei perdendo a fita na casa de praia da minha avó de Peruíbe.
É, não, que se faz, a fita. Se paga mão leve.
É, então, exatamente.
O carro veio.
Pois é, mas eu tinha muita memória disso, de alugar em locadora com o Mega Drive. O console em si, nessa época não tinha muito um jogo que me clicou, assim, de... Foi mais o console mesmo que me fez me apaixonar, assim, por videogame. Porque criança só quer jogar, não quer ver jogo de história, essas coisas. Só quer sentar, alugar seu Sonic, né, e jogar, por exemplo. Então, foi muito assim. Agora, se você chegar e falar, Luigi, qual foi o primeiro jogo que te clicou pra jogar, assim, pra ter uma experiência diferente, foi Kingdom Hearts 1, no Play 2. Aí...
Ah, esse foi um dos... Clicou pra mim também.
Aí meio que me clicou pra, pô, tá, existe jogo além de jogo de futebol, por exemplo. Que eu jogava muito, né? Aí foi o Kingdom Hearts 1 que me clicou nesse sentido de jogar. Tanto porque se não fosse Kingdom Hearts 1, eu não teria conhecido Dragon Quest, que é a minha franquia. Então, tem muita coisa. Tanto que o Kingdom Hearts 3 saiu e eu chorei no final. Nossa, chorando de aguentando jogar, pausando.
As últimas 5 horas de Kingdom Hearts 3 foi choradeira. Nossa, eu tava com lenço, assim. A cada 10 minutos eu paro, deixa eu ir no banheiro, deixa eu ver. Tá, agora eu vou voltar.
Pra quem é fissurado igual que eu joguei todos os Kingdom Hearts, então, tipo, é um bagulho muito, muito.
Nossa,
assim.
Nossa, até aquele das cartinhas lá, você jogou?
Joguei,
aquele...
infelizmente. É, mas o Kingdom Hearts 1 foi o meu, assim, foi o meu clique pra eu poder descobrir coisas novas de videogame. Que aí depois eu comecei a jogar outras coisas, além de jogos de futebol e plataforma. Porque a maioria da... Pra, assim, Kingdom Hearts é de 2002, 2001?
É, 2002, eu acho. Deixa eu conferir aqui.
Eu tinha lá meus 12 anos, 13 anos, né? Então, e lá, e naquela época era tudo muito fácil acesso, né, pra gente, né? Então a gente acabava descobrindo as coisas e aí o Kingdom Hearts me clicou de querer ver, jogar jogos com história, assim. Aí eu já aprendi mais inglês, hoje eu entendo bem e falo até razoavelmente bem inglês por causa de videogame, né? Então Kingdom Hearts clicou muito, assim. É muito importante na minha vida nesse sentido.
Eu acho engraçado essa relação do gamer com o inglês, né? Do gamer antigo, né? Porque muita gente aprendeu inglês com videogame.
Sim.
E eu não tive esse tipo de imersão, né? Eu vim aprender inglês depois de fazer cursinho e, bem, né? Vocês ouvintes sabem como é que é o meu inglês. Mas, o engraçado é que antes, quando eu jogava esses jogos com história, eu sempre joguei jogos com história, né? Eu ia pegando as coisas meio que por uma palavra ou duas, ou eu ia na internet pra saber qual era a história do jogo. Pokémon eu joguei assim, eu joguei, eu sabia história, e aí eu fui jogar o jogo, o Firehead, né? E hoje, quando eu jogo um jogo que eu consigo entender ele, que ele tá em inglês, pra mim é muito... Enfim, só queria falar. De jogar sem entender, tá entendendo?
Ah. Ouvinte, a gente, quando a gente jogava jogos em inglês, por exemplo, o jogo que eu jogava muito no Mega Drive que eu alugava era o Shining Force 2. Um jogo fantástico que ninguém conhece. Só eu e o Kata, acho que conhece.
Não, eu joguei Shining Force. Obrigado. Eu sou da mesma época que
você. Jogaço Shining Force.
Oh, e aí, pra eu entender a história naquela, eu procurava dicionário, ouvinte. Vocês não sabem o que é dicionário.
Eu ia fazer isso aí também. Micaelis.
É. O meu era Aurélio mesmo.
É, Micaelis.
A gente tinha um Oxford.
Eu buscava aqui no dicionário, gente. Tradução. Né? Anotava password no caderno.
É. Os ouvintes mais novinhos acho que nunca viram um dicionário na vida, mano.
É. Nossa, Zé.
Pois é. Até vira o tradutor, né? Físico, acho que não.
Físico é... Gente, eu lembro que teve uma época que eu tava tentando procurar dicionário físico mesmo, porque eu tava fazendo cursinho de inglês. Eu falei, não encontra! E aí quando você encontra, é caro
pra pegar? Caramba!
Hã?
Se não tinha 4G no celular, pausava o
geração aí, ó.
Não, eu me sinto um dos antigos, mano. Vocês estão falando, nossa, não, porque eu já tô denunciando a idade, porque estou falando da década de 90. Mano, a minha história é da década de 70, mano.
Tipo, o Brasil era tricampeão mundial. Nossa, época é tetra.
Mano, eu via mapa pra chegar nos lugares e o mapa era em preto e branco, brother.
Nossa, é.
Até outro nível, né?
É, sim.
Eu assisti televisão em preto e branco, mano.
Meu Deus.
Mas TV colorida demorou pra chegar no Brasil, isso eu sei. E quando chegou também era caríssimo, né, o aparelho em si.
Ah, era foda, meu pai não tinha grana. Quando eu comecei a assistir televisão, já existia televisão colorida, que meu pai não tinha grana pra comprar.
É, se eu não me engano, a primeira televisão colorida foi na Copa de 70, né?
Foi na Copa de 70.
Já tinha, eu não tinha
nascido. A TV de Madrid, a válvula.
Ah, caraca, a história
sem controle muito... remoto.
Porque é de nostalgia isso aí, gente. A gente só entrega idade e utiliza termos que ninguém mais conhece hoje em dia.
Como o nosso público aqui no Blastcast, a galera é mais novinha, mas lá no Uni Blastcast, uma galera média é 40, 50 anos, meu.
É, eu fiquei surpresa quando a gente ia descobrir esses dados.
Aqui a galera é 30, 40, galera do Blastcast.
É, ouvinte.
Eu sinto que o pessoal da Nintendo ou é 880, ou é um pessoal muito saudosista, sabe? Ou é um pessoal que tá começando agora. Eu só queria retomar essa questão que a Lori comentou do inglês, né? No meu caso, assim, eu não sei se eu posso dizer que eu aprendi inglês jogando videogame, mas eu lembro que um dos meus incentivos pra aprender inglês, porque sempre foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, foi pra poder jogar esse Attorney. E esse Attorney é um dos meus jogos, assim, que clicou. Porque eu lembro que, na verdade, eu tive 4 jogos que clicaram comigo, assim. Um deles foi o Kingdom Hearts, que o Luigi comentou. O outro foi To The Moon, que eu comentei no cast passado, então depois, se sobrar tempo, eu falo mais um pouquinho sobre ele. Mas o outro foi Ace Attorney e Professor Layton. Porque,
nossa, Professor Layton.
Professor Layton, porque foi numa época que eu não tive DS, mas eu tinha muita curiosidade pelos jogos de DS. Então eu fui lá procurar, assim, sei lá, franquias famosas do DS, ou melhores jogos de DS, foi alguma coisa assim. Aliás, foi desse jeito que eu acabei conhecendo o Nintendo Blast também, foi por causa dessas listas. E aí eu lembro que eu acabei encontrando Ace Attorney. Eu li a sinopse do jogo e falei, gente, é um jogo de advogado? Como assim um jogo de advogado? Não, isso aqui deve ser ruim. Sabe aquele negócio que você fica assim? Não, gente, isso aqui é tão absurdo. Não, não pode ser bom. Objection! Que eu baixei o emulador de DS, né? Falei, não, gente, eu vou baixar esse negócio. Só que no caso, eu não lembro se ainda já tinha tradução em português, ou eu não sabia que tinha esse mod em português, então eu joguei em inglês, né? E aí, meu inglês não era muito bom, mas eu comecei lá a jogar, né? O que eu tinha dúvida, eu pegava lá no Google Tradutor, já era mais recente, vi o que eu tinha dúvida ali, e aí chegou no ponto que eu falei, não, gente, eu vou aprender inglês porque eu quero jogar bem esse negócio, eu quero entender exatamente tudo que tá acontecendo aqui. Então, esse Attorney foi um dos jogos que falou, não, ó, eu quero aprender inglês porque eu quero saber essas histórias. E assim, aos trancos e barrancos, eu lembro que eu demorei até pra zerar por causa dessa dificuldade da leitura, mas fui lá, firme e forte, joguei, virou o primeiro, né, do DS, virou um dos meus jogos favoritos. Eu gosto muito do último caso lá que tem no DS,
S, que é um caso extra que tem a Emma, que eu brinco, Emma, cada um com seus problemas. Mas é, então, esse Attorney foi um que deu essa virada. Pelo fato da proposta ser meio inusitada, eu nunca pensei que daria pra você fazer um jogo advogado e ser bom. Isso eu acho que foi o momento mais surpreendente pra mim. E o fato, assim, que esse Attorney, ele é aquele jogo... Ele é um jogo, assim, meio que de comédia, de certa forma, mas ele tem momentos muito sérios e ele sabe dosar isso muito bem. Então, acho que isso também foi algo que me cativou na série. Depois eu joguei praticamente quase todos os jogos. Eu não joguei o Chronicles também, como a Thaís comentou, mas tá ali na lista da Steam, só tô esperando uma promoçãozinha pra jogar. E depois que eu joguei, nesse emulador de DS, eu joguei a trilogia toda, e foi um dos motivos também que eu quis comprar um 3DS, porque eu queria jogar o Phoenix Wright vs Professor Layton, que foi o primeiro jogo que eu comprei pro DS, que eu tenho mídia física dele. Então eu tenho esse Attorney, assim, fica no meu coraçãozinho, e foi um dos jogos que me deu esse clique aí, junto com o Layton. Layton eu joguei junto com a minha irmã, a gente ficava junto no PC, né? No caso do Layton, eu encontrei uma tradução pra português, e aí a gente ficava tentando resolver os enigmas. Eu me sentia a pessoa mais burra do mundo, porque aquele primeiro puzzle lá dos lobinhos com os cordeirinhos lá, logo no início do jogo, você tem que acessar a mansão, eu falei, gente, eu não vou saber jogar esse negócio, eu não sei lógica. Então, mas foi divertido, depois quebrei a cabeça lá. Então foi um jogo que eu joguei junto com ela, assim, no PC. E por conta disso, depois eu quis comprar o 3DS mesmo, pra aproveitar os jogos de DS no portátil.
Já temos uma equipe pro podcast de Satanás, hein, que a gente prometeu que ia gravar já, ó.
Eu, Heloísa, eu vou junto com você nesse ponto, porque assim, eu tinha 8 anos quando eu comecei a jogar videogame. Você não entende inglês, você mal entende português com 8 anos. Eu era burro quando eu era criança. Burro. Então, eu não conseguia entender as coisas. Perguntava pro meu pai, o que eu tenho que fazer? Aí meu pai me respondia, só que quando ele não sabia, ele falava, se vira. Um belo dia ele me deu um dicionário, um Michaelis, e falou assim, procura cada palavra que você não entender e monta a frase. Traduz. Faz sentido? Continua. Não faz? Me mostra. Fiquei fluente em inglês aos 12 anos. Hoje eu tenho 32, então assim, Pokémon me deixou fluente no inglês. Assim, era muito difícil ver uma criança de 12 anos que falava inglês tão bem assim. Por quê? Porque eu ia atrás das coisas. Eu sempre gostei de ir atrás. Quando eu não sabia, procurava a palavra, anotava. Anotava, ouvinte. Caneta. Aquela Bic 4 cores, que o verde não funciona. Funciona assim. O verde funciona. Tinha aquela Bic 4 cores. E anotava, ó, palavra em preto, tradução em azul. Eu tinha um caderno gigantesco. Eu sempre fui metódico. Virginiano é uma desgraça. Eu tinha um caderno de tradução. Aí encaixava as traduções tudo errado, ia cortando, picotando pra deixar em ordem alfabética. Tudo uma desgraça aquilo. Mas me fez aprender, porque eu escrevia. Filho de professor também, né? Aí ajuda. Minha mãe é professora, então. Isso me ajudou muito. Então eu fiquei fluente aos 12 anos. Já sabia falar inglês. Normal, assim. Eu e a professora conversávamos na sala. Inglês, e ninguém entendia nada.
Eu ia até comentar, questão de, por exemplo, da fala, você tinha facilidade também, ou era mais na questão da gramática, da escrita, do inglês? Tudo. Ou isso te ajudou também?
Tudo. Porque aí, pronunciava uma palavra errada. Aí, minha professora me ajudou muito nessas horas também, né? Porque como eu estudei em colégio particular, era sempre a mesma professora. E ela via minha dedicação na hora de pronunciar as palavras, e ela me ajudou muito nessa questão de, ó, essa letra pronuncia assim quando é assim. Então, eu fui pegando, além da gramática, eu fui pegando vocabulário, fui pegando pronúncia, listening, prática de fala. Então, pô, isso foi incrível. Incrível. Tanto que hoje, qualquer país que eu vou, hoje me comunico. Isso abriu portas, inclusive, pra outras línguas. Que espanhol eu tenho avançado, por conta de videogame também, mas hoje eu uso no trabalho e não pra jogo. E eu quero muito aprender francês. Então eu tô começando a converter alguns jogos meus pra francês, começando o New Game em francês, pra aprender.
É bem bacana. Bem legal. Aliás, ouvinte, fica aí o incentivo, se você quiser, se você tá estudando uma língua, mesmo que o jogo tenha aí em português, troca aí pra... Se tiver disponível outro idioma, seja o francês, o espanhol ou o inglês, troca pra você tentar, pra usar como incentivo mesmo pra aprender a língua. Eu acho que é uma maneira, assim, mais orgânica de você aprender o idioma. Muito não fica mais só naquela coisa da gramática, do verbo to be que a gente brinca.
E uma dica, ouvinte, francês, pra nós brasileiros, em 3 meses a gente já tem um conhecimento, assim, muito alto em comparação a uma pessoa que fala outro idioma, tá? Porque tem muita similaridade. Pra quem sabe inglês, ouvinte, se você sabe inglês e quer aprender francês, 2 meses e meio, 3 meses, você já tá falando francês, assistindo TV 5 Monde lá na televisão e acabou.
É. Pô, bom saber, porque na minha graduação tinha muito texto em francês que eu acabei não pegando. Eu pegava tradução do francês pro inglês pra estudar.
Eu reconheço alguma coisa em francês. Não vou falar, não vou ser arrogante o suficiente de falar que eu sei francês. Eu reconheço algumas palavras, mas não me pede pronúncia. Uhum. Eu sei o que significa, mas eu não sei falar.
Não, faz sentido. Vitor, então até emendando, qual foi o jogo assim que clicou pra você? Eu ia até perguntar se foi Pokémon ou se teve algum antes.
Ó, foi quase na mesma época, assim, porque quando comecei a jogar videogame, eu tinha 8 pra 9 anos, ali, 98, 99. Então, Pokémon foi o primeiro que eu tive a experiência de poder clicar, né, de selecionar um surfzinho ali com o Blastoise e bater, mas foi breve, foi só isso. O jogo que me fez gostar de videogame mesmo, que eu passava horas e horas e horas jogando, que eu achei a proposta do jogo incrível, é um exclusivo da Sony, né? Assim que eu acho que como a maioria dos brasileiros tinha PlayStation, né? Eu não tinha Nintendo, eu pegava sempre emprestado. E pra PlayStation é um jogo que aqui no Ocidente não fez muito sucesso. Até fez, mas depois ele acabou indo mais pra, pro mercado asiático, que é febre lá até hoje, né? É um joguinho chamado Apescape, que é um jogo de capturar macacos. Só que não é só um jogo de capturar macacos. O personagem principal é o Spike, menininho lá, 10, 11, 12 anos, e ele coordena junto com o professor um parque de exposição de macacos. E os macacos fazem acrobacias e tudo mais. E um desses macacos, chamado Spectre, é muito inteligente, tem inteligência sobre-humana. Então ele é o único que fala, ele é de uma cor diferente, e ele promove a fuga desses macacos pelas mais possíveis eras que a gente conhece, desde a antiguidade até futurista. Eles têm que passar em vários cenários capturando esses macacos de novo para no final enfrentar o Spectre. Esse jogo ele é exclusivo da Sony, então não tem outro console. E olha só que bacana, uma história curiosa de Apescape, né? Os macaquinhos não é só, correr e pá. Não, eles têm um capacetinho que fica com a luzinha azul. Se eles te veem muito perto, fica amarelo. Se eles te veem vermelho, ele sai correndo. Tem uns que correm muito, tem uns que tem metralhadora, tem uns que tem grenade launcher, né? Os lançador de granada. Tem uns que soltam uns laser ferrado, tem uns que sobem em OVNI, monta em tanque. Esse jogo é tão bom, gente. Vocês não têm noção, eu apanhei tanto desses macacos quando eu era criança. Aí você tem uns gadgets, né? Tipo umas bugigangas lá que o professor inventa pra te ajudar a pegar os macacos. Então tem stiling, tem um bambolê que te dá velocidade, tem a rede pra você poder pegar os macacos. E o curioso é que esse jogo foi o primeiro, ó, ouvinte, curiosidade agora, hein? Esse jogo foi o primeiro a explicitamente pedir para que você usasse o controle DualShock do PlayStation 1 com os analógicos. Senão você não joga, porque você se mexe com um e o movimento de capturar o macaco você usa com o analógico da mão direita. E a movimentação é com a mão esquerda. Então sem o DualShock você não joga Apescape. Os outros jogos antes até poderia usar e tudo mais, mas funcionava sem. DualShock a gente tá falando ali de 98, esse jogo é de 99. Então assim, é muito bom. É muito bom. Tem no PS4, tava de férias na semana passada, platinei o jogo, questão de honra, fui até o final, todos os macacos pego, tudo aberto, tudo. Porque esse jogo é muito bom. Tem o 2 pra PlayStation 2 e o 3 também pra PlayStation 2. Aí, infelizmente, o 3 não fez muito sucesso aqui na América, né, na Sony América, e aí eles decidiram cortar os fundos do Apescape e direcionar pra um outro jogo que tava saindo ali, né, chamado God of War. Será que eles acertaram? Ou não?
Olha, eu acho que dava pra fazer os dois.
Dava, mas aí não vendia, né, Apescape. Você não compra, dava, se eu chegar na loja, eu quero um PlayStation pra jogar Apescape.
Dava, não, mas não era mais o momento do plataforma.
Ele é um pouquinho plataforma.
PlayStation 2 não era forte, na época de 128 bits, não, forte não era plataforma.
Ele é meio plataforma, né? Foi uma boa mudança, né? Que nem o cara que... aquele programador da SEGA que deixou de ser o programador principal de Super Monkey Ball. Ele parou de fazer Super Monkey Ball pra fazer a série Yakuza. Qual será que deu uma...
mas o legal, gente, do Apescape é que, assim, ele é um jogo que diverte jovens e adultos. Só que os macaquinhos dão trabalho. Você vai ficar com raiva dos macacos. E eles fazem paródias com algumas cenas da vida real. Então tem os macaquinhos no barco fazendo a cena do Titanic.
Ai,
tem,
que maravilhoso.
Tem os macaquinhos egípcios. Que o nome do macaco é Cleo, né? Tem uns negócios assim.
Tem o Seto Kaiba, Vitor?
Não tem macaquinho. Tem um minigame que é do Metal Gear.
O Viveiro Macaco.
No Apescape 3, que é de PlayStation 2, tem um minigame que é o People Snake, que é um macaquinho que se veste de Solid Snake, né? Tem uma parceria ali com a Konami, então tem um minigame dentro do jogo que você... É como se fosse um Metal Gear, só que é Metal Gear. É basicamente Metal Gear, só que com macaquinho. E no Metal Gear tem um mod que o Snake enfrenta os macacos do Apescape. Então foi esse collabzinho aí bem bacana. E, pô, Apescape pra mim é... Quando eu vi que tinha disponível na loja da PlayStation, eu comprei na hora e falei, venha que eu vou lhe capturar.
O Apescape, infelizmente, é uma franquia que morreu, né? Tô vendo aqui, a última vez que ele apareceu foi no Astley 1.
Foi? Nossa!
Ele teve no PSP, né? Que foi o primeiro Apescape relançado, que inclusive tem pra PlayStation 4 também. E o PS5, né? Eu falo 4 porque eu tenho 4, tá, gente? Não sou... Uhum. Tem tenho o PlayStation 4.
Nossa, tem até clone de Mario Kart do Ape Escape.
Aí, tem o Ape Escape 2, foi lançado antes do Ape Escape 1 pra PSN, né, no, na PSN. O 1 chegou recentemente. Eu só fui ver esses dias que tinha o 1, eu não tinha visto. E aí eu tava até procurando hoje, até te mandei lá no grupo que a gente tem da redação, vendo onde é que tem um canal que eu consigo perguntar pra Sony se eles vão lançar o Ape Escape 3. Porque tem um comprador aqui esperando. Arduamente. Porque assim, é muito bom, gente. Arranca muitas risadas esse jogo. Ape Escape é maravilhoso. É maravilhoso.
Aquele momento que Croc vai ter remake e Ape Escape não. Desculpa, Lori.
Aí, ó. O Croc vai ter remake.
Merece, merecido. Depois que eu falei do Croc, eu fui abrir aqui, tem uma matéria no Game Blast sobre Croc, né? Escrito pelo Renan. Um abraço, Renan. Eu e você, a Thaís, falta mais os três outros que jogaram. Mas... E tinha um comentário lá dizendo, né? Quando sair eu vou jogar. Saudades, Croc. Então, já temos quatro aí.
Coitado. O Ape Escape, o jogo do macaquinho, ficou fadado a aparecer só no PlayStation Star Battle Royale lá. Aí depois você fala, deixa, esquece isso aí. Vai, vai.
Mas na real, eu vi que Croc vendeu 70 milhões, olha. É sucesso, Croc é sucesso. Só queria dizer isso. Vou deixar
70
isso.
Milhões?
Foi isso aí. Olha aí no anúncio do Game Blast. Croc, Game Blast. Ai, desculpa, 70 não. 3 milhões, desculpa. Olha os calotes.
Ó, 70 milhões, tá maluca, pô.
Calaneva, porra!
Meu Deus, 70 milhões, lógico. Nossa, de 70 milhões pra 3 milhões tem uma diferença um pouquinho.
Então, gente, eu sou de humanas.
Não, pô, vai. Pô, Lore. Aí, pô, 70 milhões, pô. Se não ia ser o novo Super Mario, eu não tô sabendo, pô.
Mas é a mesma coisa. É quase a mesma coisa.
Eu até fui puxar aqui no Vanilla Charts pra ver se era 70 milhões, mano. Pra caralho.
É 70 ou é 7? Não tem nem 7 no número, é 3.
Foi 3,5 milhões.
70 milhões foi no meu coração.
Mas vendeu bem, pô.
Thaís, deixa eu te perguntar. No cast que a gente gravou, né, aquele de vivências, você tinha comentado que você tinha um Saturn, né? O primeiro jogo que te clicou foi do Sega Saturn ou foi de outro console?
Então, o Sega Saturn, ele era inicialmente do meu primo, né?
Ah,
eu
sim.
Eu tinha dois primos. Tinha um primo que tinha um Super Nintendo e tinha um primo que tinha o Sega Saturn, que a partir de agora eu vou chamar ele de Sega Saturno, que foi assim que eu acostumei, então é assim que vai.
Tá certo, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser
então
assim.
É assim que Sega Saturno!
Mas peraí, quem foi a pessoa má que te deu um Sega Saturno de presente ao invés de um PlayStation?
Então, o meu primo, ele teve essa opção. O pai dele era médico, aí o pai dele chegou, olha, tem dois videogames famosos aqui. Você quer o PlayStation ou você quer o Sega Saturno? E meu primo, por alguma razão desconhecida de nós até hoje, ele escolheu o Sega Saturno.
Deve se arrepender até hoje.
Deve se arrepender até hoje. Mas cara, graças a ele, né? Eu não posso falar muito não, mas graças a ele que eu comecei a gostar de videogames. Porque assim, juntava muito na casa da minha avó, meus primos que tinham videogame levavam. Aí eu jogava no Nintendo, a gente jogava muito dois jogos. Aqui ali, Bikers Master from Mars, o jogo lá o jogo de corrida lá dos ratos, e o Rock'n'Roll Race. Só que eu nunca fui muito, assim, de jogo de corrida e tal. E aí, no Saturno, meu primo, ele sempre alugava também na locadora, porque, né, não tinha lugar pra vender jogo de Saturno, porque ele fez uma escolha ótima. A gente tinha que alugar na locadora, e a gente alugava muito dois jogos que me marcaram, mas o que me clicou mesmo foi o Guardian Heroes. Nossa, Guardian Heroes, que jogo maravilhoso. Foi assim, o primeiro
Guardian Heroes é de uma empresa que fez também o jogo do...
É, Guardian Heroes é da Treasure.
Isso, Treasure, ele mesmo.
E ó, só pra falar do Saturn, cara, assim, eu tenho Saturn e tenho PlayStation. Dá pra jogar os jogos do PlayStation 1, né? Hoje, eu tenho mais saudade dos jogos do Saturn. Eu jogo muito mais jogo do Saturn do que eu jogo jogo do PlayStation 1 aqui, cara.
Ah, mas também você deve ter enjoado de jogar jogos do PlayStation 1 também.
É, pode ser que seja isso. Pode ser que eu enjoei já de jogar os jogos do PlayStation 1, né? E com o Saturn, como eu não tive na época, eu jogo mais. Mas o Saturn é um baita console à época, viu, cara?
Nossa, não, ele era muito bom, ele tinha jogos ótimos, mas a gente jogava especialmente o Guardian Hero, que o meu primo tinha dois controles, daí jogava, a gente ficava revezando, né? Mas geralmente a gente fazia dupla. Jogava esses meus dois primos mais velhos e depois jogava eu e minha prima, que éramos mais novos. Aí o meu primo fazia algum macete muito louco lá na tela inicial, que era tipo um Konami Cobalt, botava pra liberar a Serena. E aí minha prima sempre jogava com a Serena. E eu jogava com o Randy, que era um carinha, que era tipo um maguinho. Ele tinha um cajado e ele tinha um coelhinho que fazia magia de fogo. Aí quando ele ficava sem MP, você ficava apertando 3 botões de ataque lá e o coelhinho ficava voando em volta dele, assim, dando dano de fogo nos inimigos. Era muito bonitinho. Muito fofo.
Ele era um beat'em up, né?
Era um beat'em up. Eu quase falei do Randy naquele dos personagens que a gente se identificou, porque foi o primeiro personagem, assim, que eu gostei muito de jogar com ele e tal, né? Mas como eu gostava desse jogo.
Inclusive, eu convidei a Thaís pra quando ela vier pra São Paulo, nós vamos jogar Guardian Heroes original no meu Saturn. Não é emulado, eu vou jogar no Saturn.
Isso, né, João?
Eu tô esperando esse convite do Kato aí pra poder jogar. Até hoje a Saga Saturn tá...
Ah, a gente tem que marcar todo mundo ir pra São Paulo. Encontre
o churrasco
do Kato e dale. Vamos jogar.
Churrasco Bless na casa do Kato.
Exatamente.
Ó, eu fico na churrasqueira, hein? Eu fico na churrasqueira.
Aí eu vou emendar essa parte do Guardian Heroes, que a gente tava falando muito de não saber inglês pra saber a história. Ele é um beat'em up, mas ele tem umas ramificações na história. Em determinado momento, você tem que ir fazendo opções, né? Pra saber em qual das duas rotas você vai. Tem uma rota que você vai pro céu, que você luta com os anjos, e tem uma rota que você vai lutar com os robôs, assim, uma coisa mais futurista. E eu, minha prima, a gente com 6, 8 anos, ninguém sabia inglês, né? A gente saía anotando também, tinha um caderninho. Ó, a primeira opção com a terceira opção vai parar no céu. A terceira opção com a segunda opção vai parar no futuro. A gente não sabia nada da história. Assim, inclusive, se você me perguntar de Guardian Heroes, eu vi a história recentemente, porque eu tenho muita memória afetiva, mas lembrar de história mesmo, eu não lembro não.
Você fazia o seu próprio detonado, né?
É. Exatamente, a gente fazia o nosso próprio detonado. E a gente fez todos os finais do jogo, porque a gente anotou todas as opções que a gente escolheu. Em algum momento das nossas vidas, a gente escolheu todas as opções do jogo em todas as ordens possíveis. Então, eu tenho certeza que Guardian Heroes foi um jogo que eu zerei, né? Eu deixei 0 coisas para fazer no jogo. Dando aí uma indireta pro maluco do Twitter que eu vi hoje. Sobre...
Nossa, eu vi inclusive, eu vi um Twitter. Eu vi um Twitter desse caso aí, que no final a menina fala, né? E você já ficou com uma garota? Já viu uma garota? Exatamente. Pessoalmente? Você já zerou uma garota? Aí ela pensa, ok, eu...
Bem nela.
Já zerou uma garota?
Ainda no Saturno, outro jogo que eu gostei muito, eu também gosto bastante de jogos de luta, e um jogo que me colocou mais ou menos assim nesse cenário foi o Virtua Fighters.
Ah, tá um jogo bom também. Outro jogo
sim.
Bom.
Que era... Nossa, ele era todo quadrado, todo esquisito, mas era tão, sei lá, satisfatório, sabe? Assim, aquele jogo.
Fazia umas caixas de leite, assim,
isso,
mas...
cara, nossa.
Delícia de jogar.
Ele era muito bom, gostoso, cara. Meu Deus.
Jesus amado, era muito ruim.
Nossa. Caixa de leite é a melhor descrição que eu já vi na vida.
Ah, não, peraí.
Quadradíssimo.
Mas os bonecos tinham um controle tão redondinho, você dava um soco, voltava a mão dele, assim, direitinho, e o inimigo voava pra mim.
Reconheço que o gráfico ficou feioso pros dias de hoje, mas a jogabilidade ainda tá, ó, joguei ontem.
Aham, a jogabilidade é boa.
Porra.
Nossa, esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é muito bom. E eu cogito hoje em dia comprar um Xbox One só pra comprar a versão do Guardian Heroes, né, que tem HD. Ainda tô pensando, ainda tô nos meus planejamentos, talvez um dia eu volte
pra... Ó, quem tem o Xbox dá pra jogar tanto o Guardian Heroes pela retrocompatibilidade e dá pra comprar, caso você não tenha, quanto o Virtua Fighter também dá.
É, isso que eu ia te perguntar, se o Virtua Fighter dá pra jogar em algum lugar?
Dá. Tem. Aliás, pra quem não quer comprar um Saturn hoje e quer jogar os principais jogos, melhor opção é o Xbox, porque os principais jogos do Saturn, assim, Panzer Dragoon tá lá, o Virtua Fighter tá lá, o Guardian Heroes tá lá.
O Kata tá me convencendo aí a comprar o Xbox aí, vambora.
Tá uma nata da nata aí.
Aí compra o Xbox e fala, ah, vou esperar sair no Game Pass.
Não, eu vou comprar o Xbox.
Pior que alguns saíram.
R$10, eu acho.
Não, é, e alguns saíram realmente. O Virtua Fighter, acho que ficou no Game Pass um tempo. Acho que se bobear ainda tá.
Ah, mas se não tiver, deve ter uns R$10 também.
Compra, pô, é R$10.
Exatamente, vou comprar um Xbox aí.
Uma coisa que eu ia falar do Guardian Heroes, que ele é bonito, gente, nossa. Eu tô impressionada.
Cara, ele é lindo. E pra
ele
época, isso é que vocês mandaram umas screenshots aí no chat do HD, tá? Mas ele pixelado, ele é maravilhoso. Uhum. O capricho, deixa eu ver se eu acho aqui.
É um jogo
ele
da
é, tipo, o jogo mais
ele é muito
colorido que tem.
Ele é muito bonito porque o Saturn, ele é um console muito difícil de... Ele era muito difícil de se programar jogo pra ele, mas pro 2D, na época, época não tinha nada parecido com qualidade gráfica no Sega Saturn. Ele era muito bonito.
Quem não acreditar, procura um vídeo de um jogo chamado Astal.
Nossa, Astal, cara. Caraca, Astal.
Jogo da bonito até hoje. Se Astal for lançado hoje, a galera vai olhar e vai falar: nossa, jogo bonito, hein? Uhum. Astal é bonito hoje.
Ah, já vi. Nossa, sim.
Outro que ninguém dá um nada pro gráfico também é o Sega CD. Com o meio lá também tem uns gráficos 2D maravilhosos.
É que o Sega CD é mais o som, né? Que é, uhum. que é o ponto forte.
Mas eu acho os gráficos 2D dele muito bonito também. E o Saturno, ele até. Sei lá, velho. A gente fala assim, mas eu acho que o meu primo no final fez uma boa escolha. Porque a gente, nossa, foram os jogos que eu mais joguei.
Vamos agendar o podcast Saturno pra gente defender 2 horas defendendo Saturno.
Vamos, cara. Nossa, eu tô aqui. E aí a gente, eu lembro, eu tenho memórias muito vívidas de eu indo, né?
Já, apesar que a gente já gravou o cast de Saturno, a gente, lá no Bota Ficha. Se a gente tivesse conhecido, se eu tivesse conhecido a Thaís antes, ó, chamaria pra ter gravado.
Ah, vamos regravar aí.
Quando a gente gravou aquele podcast, eu não tinha o Saturno. Cara, se eu gravasse hoje aquele podcast, ia ser totalmente diferente.
Aí. Vamos regravar, vamos
fazer remake. Vai remake daquele podcast, Luiz.
Aí só pra fechar que eu tava falando, eu tenho memórias muito vívidas de eu indo na casa do meu primo, tipo 6 horas da manhã, né, porque a gente alugava os jogos na sexta de noite e aí ficava até domingo, né. Aí eu ia 6 horas da manhã do sábado lá pra casa do meu primo, que ele morava mais perto do que o primo do Super Nintendo. Eu morava acho que no terceiro andar, ele morava no primeiro do prédio, assim, alguma coisa assim. Aí eu ia 6 horas da manhã lá, minha tia dava café pra gente, ficava um monte de criança em volta da televisão lá, jogando videogame até altas horas. Pra mim, então, assim, é uma memória, além de ser a memória que me clicou pra jogar videogames, também é uma memória afetiva muito boa, né, assim, de união familiar também.
Sim, isso é uma coisa que eu sinto falta hoje, assim, dos jogos do cooperativo local mesmo. Acho que cada vez mais a gente tá migrando pro multiplayer online, né, e essa sensação de você ir na casa da pessoa, jogar junto, se perde. Ou até mesmo jogar junto com o irmão ou com um amigo, visitar a casa do outro.
Pois é, cara, é muito difícil. Hoje em dia você tem que ficar procurando jogos lá que tem couch co-op, mas são muito poucos, assim, que tem boas opções. Assim.
Uhum. Nossa, eu tô imaginando esse jogo numa TV de tubo, deve ter ficado tão lindo.
Ai, é. Nossa, é lindo mesmo.
Cara, está maravilhoso, velho. Na boa. Aqui tem umas partes dele que tem uns, tipo, umas plataformas, assim, né, que o Kata mandou o cenário aí, mas as plataformas, assim, que dá pra interagir também, tem umas cores muito vívidas.
E pra quem gosta de anime das antigas, tem um RPG do Guerreiras Mágicas de Rare.
Eu ia comentar esse, mas esse eu joguei. Esse eu Nossa, joguei depois sim. Da época da emulação, né? Porque
nossa.
Eu não tinha o Saturno, não era meu, né? E meu primo não veio alugar RPG de Guerreiras Mágicas.
Esse é a abertura do RPG, é só o anime, só. A abertura do RPG.
Eu zerei o de Super Nintendo esses dias também. Eu queria também muito rodar o do Saturno. É, mas o do Saturno também é melhor,
né? É, o Saturno, nossa, né? Aí é sacanagem comparar, né?
É, exatamente. Porque o do Super Nintendo, eu acho que ele é bem mais curto do que o do Saturno também.
Sim, sim. Mas é bom. O do Super Nintendo é muito bom também.
Não, ele é bom, ele é ótimo. Não tem nada do que reclamar.
Tem até uma conversa que a versão de Sega Saturno Saturno é bem mais cara também, eu de Guerreiras Mágicas?
Tudo de Sega Saturno é caro.
Tudo de Sega Saturno é caro.
A última vez que eu olhei, esse jogo no original tava, tipo, R$7.000.
Maluco.
Ai, então...
Até sou eu aqui. Tudo do Saturno é um absurdo de caro. Justamente porque ninguém tinha esse negócio. Eu acho que Guardian Heroes, a última vez que eu fui olhar, tava, tipo, R$600 o original.
Sim.
Em japonês, porque o inglês era mais de 1.000.
E na vida adulta, vocês tiveram algum jogo que clicou assim?
Final Fantasy VII Rebirth.
Cata.
Olha, eu acho que pra mim foi o Nier. O Nier Automata.
Putz, muito.
Uhum. O Persona 5 também.
Eu não posso falar o último jogo que me clicou aqui, não.
Por quê?
Porque
foi uma visual novel bem pornô, bem de gosto duvidoso.
Ah, tá.
Normal.
Feiticeira. É. Eu tava.
Feitiçaria, né?
Eu tava com o jogo.
Isso é muito antigo. Nossa, também é targuindade, legal.
Não, teve um jogo. O meu pai me trouxe um CD com jogos. Não sei onde ele conseguiu aquilo, mas tinha um jogo chamado Sentimental Shooting, que era pra você tirar a roupa das mulheres. Você atirava nele. Era tipo um arcade. E aí vinha naves assim, vinha uns bichos na tela. E você era a navezinha e ficava atirando, né? E aí, enquanto você matava esses bichos, você tinha que tirar a roupa da mulher também. Você tinha que atirar na roupa da mulher.
Eu tô julgando.
Nossa, joguei muito esse jogo.
Sim. Só pra finalizar, no meu jogo da vida adulta, assim, acho que foi o Disgaea, né? Assim, eu falo em todo podcast, meu, é o Disgaea, também.
Nossa, eu tenho dois, que é o Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption, excelente também. Os dois, cara.
O final do Red Dead Redemption é, tipo, sacanagem. Sacanagem e The Last of Us. The Last of Us foi o primeiro jogo que eu cheguei, parei e pensei, velho. Pensei muito.
Pra mim, pra mim, ali no meio, assim, da trajetória, eu acho que teve o Assassin's Creed, o Brotherhood, né, com Ezio. E, assim, anos depois, o que clicou pra mim foi The Witcher, assim, que alugou um triplex na minha cabeça.
Nossa, Bruxeiro 3 é bom, né?
Sim.
Pra mim, no lado Xbox, cara, todos os Forza, tanto a linha Horizon quanto os Motorsport, eu adoro, tenho todos. Sim. Eu tenho todos em mídia digital e mídia física, todos. E...
Horizon 1 foi uma revolução.
Nossa, maravilhoso.
Pra mim,
são jogos que, cada um que eu jogo, eu falo, meu Deus, como é bom estar vivo e poder jogar videogame, sabe? São jogos espetáculos, assim, todos os Forza Horizon, os Forza Motorsport, adoro todos. E no lado do PlayStation, sim, tem vários bons, né? Mas um que me chamou muito a atenção, Ghost of Tsushima. Nossa senhora, que jogo bom, cara. Deus do céu, não vejo a hora de sair o 2. Saiu o 2, eu paro a minha vida pra jogar esse negócio, cara. Que jogo bom, cara.
Vai pegar ele pra PC de novo, Cata, ou não?
Não, vai deixar jogar no PlayStation. No PlayStation.
E você, Victor, qual foi o seu, da vida adulta?
Da vida adulta é adolescente e adulta, porque é um jogo que eu carrego, assim, comigo pra sempre. Eu vou...
Tá roubando já tá roubando regra.
É, eu vou platinar ele. Questão de honra, que é Dark Cloud 2.
Ah, sim, eu quero jogar.
Eu vou platinar esse jogo, eu tô quase, faltam 2 troféus só. Só que esse jogo é incrível, gente, é incrível. É reconstrução, tem reconstrução, tem dungeon, é um RPG de ação, tem 2 personagens muito bons, Mônica e o Maximilian. Tem um vilão ruim, e tem um vilão que não é vilão. Pô, é muito bom, cara, é muito bom. O imperador que... volta no tempo e destrói os pontos de origem pra não ter como as forças no futuro lutar contra ele. E o jogo é você restaurar os pontos de origem da resistência. Pô, é muito bom, gente. É muito bom.
Ah, tô vendo aqui, pô. Um jogo que chegou no... Tem no Play 4, né? Pelo
Sim, tem.
Olha, é um RPG bem obscurão, hein?
Ó, caraca. São mais de 100 2, horas, né? De jogo. É do Play 2. Era. Tem mais de 100 horas de jogo isso daqui. Mais de 100 horas de jogo. Naquela época era infinito.
Ele é RPG por turno?
Não, é RPG de ação.
Tem
uns esquema que é a arma evolui, não o personagem. Então você vai... A arma tem uns pontos de atributos ali, você vai aumentando eles com os cristais ou com o que tiver. Aí você pega, espectrumiza, né? Vou aportuguesar a palavra. Você pega o princípio ativo e converte em sintetizadores pra você poder aumentar a sua arma. Então cada arma evolui de acordo com uma quantidade X de um atributo. É incrível, esse jogo é incrível. Tem trilha sonora, é dublado em inglês, né? Não em português. Tem legenda, então dá pra entender. Se você não captou a voz, você pega na legenda. É incrível, eu choro toda vez que eu ligo esse jogo. É impressionante, impressionante.
Esse é um que eu tenho vontade de jogar. Foi na época que eu... Na época que eu tinha o Play 2 ainda, eu queria ter jogado Dark Cloud 2, só que foi bem na época que o meu Play 2 estava com leitor ruim. Eu não consegui jogar nele. Então esse é um jogo que tá na minha lista, que eu falei, não, gente, um dia eu vou pegar ele pra jogar. E depois desse relato aí do Victor, tá, me deu mais vontade ainda.
Não vai se arrepender. É um baita jogo, nota 10 pra mim. Nota 11, porque 10 é pouco.
Eu não sei se eu iria gostar, porque ele estava na época do Kingdom Hearts 2. E Kingdom Hearts 2 pra mim é Kingdom Hearts 1, né? E pra mim Kingdom Hearts é meio excelência de jogo RPG de ação, assim. Então não sei se...
Mas você ia gostar, Luiz. Com o tempo você gosta. O jogo de cativa. É impossível não gostar de Dark Cloud 2.
E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, qual foi o jogo ou franquia que fez você se interessar por videogames? Escreva aqui nos comentários, nós queremos saber. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Toda quarta-feira às 10 da manhã, um episódio novinho pra você curtir enquanto vai para o trabalho, faculdade, academia, escola ou fazendo suas tarefas do dia a dia. Um grande abraço e até semana que vem.
Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem.
Valeu.
Tchau, tchau.
E aí, pessoal. Fui.
Falou, galera. We'll be right back. Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.